Salve, salve, galera do Pontapé Inicial, tudo bem com vocês? Eu me chamo Hugo Senna, vou estar apresentando aqui mais uma edição desse nosso Pontapé. Espero que vocês tenham aproveitado essa semana, né, sem futebol de alguma forma, né? O nosso futebol a gente já tá acostumado com aqueles jogos de terça, quarta-feira e quinta. E falando de quinta-feira, né, o Vasco jogou ontem contra o Grêmio lá em São Januário, não ganhou, empatou em 0-0. E os outros times tiveram uma semana livre, né, para treinar, para se preparar para os jogos do final de semana. Foi uma semana um pouco atípica, né? A gente não está tão acostumado com isso, então vamos esperar que nesse final de semana, com essa semana para treinos, os times consigam melhorar, né? A equipe consiga apresentar bom futebol. O Flamengo, apesar de não estar apresentando o futebol que a torcida espera, tem conseguido resultados, né? O Fluminense está numa crescente, apesar de ter perdido para o Flamengo, e o Botafogo ainda está num trabalho de reestruturação que espera dar resultados nesse ano, mas também no futuro mais um pouquinho mais à frente, né? Mas para começar esse pontapé, vamos começar falando do Vasco. Como eu falei lá no início, o Vasco da Gama jogou na noite de ontem contra o Grêmio em São Januário, empatou 0-0. E esse empate quebrou uma sequência de 4 vitórias seguidas do Vasco em São Januário, não foi não, Juliano? Uma sequência que o Vasco não jogava tão bem, mas que via conseguindo resultados com apoio de sua torcida. O que tirar de lição do jogo de ontem?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Com relação ao jogo do Vasco contra o Grêmio, apesar do empate em 0-0, eu acho que foi uma das melhores partidas do Vasco no campeonato. Estava, né, jogando contra um dos principais adversários dele nessa Série B, dominando as ações ofensivas, conseguindo contornar a armadilha, né, tática do Grêmio, e conseguiu criar jogadas, né? Teve uma bola no travessão do Palácio, que a torcida do Vasco ficou falando sobre essa bola a noite inteira, lamentando os acréscimos, que não saiu o gol, mas quebrou essa sequência, né? Foram 4 vitórias seguidas dentro de casa, e agora o Vasco vai ter que começar a acordar e perceber que para se manter no G4 não basta ganhar apenas os jogos dentro de casa, precisa começar a ganhar fora também. A Série B é um campeonato muito difícil, bastante complicado. Essa que é atual, de 2022, que estão falando que é a maior Série B de todos os tempos, é uma das Série Bs mais competitivas que nós já pudemos ver. Então, apesar de ter pontuado, esses 2 pontos que o Vasco poderia ter conseguido com a vitória vão fazer um pouco de falta.
Você mencionou, né, Juliana, essa questão da importância do Vasco vencer os jogos dentro de casa, pontuar fora de casa, né, seja com empate, seja com uma vitória. O Vasco tem parada dura no próximo jogo, né? O Vasco joga na próxima terça contra o Náutico fora de casa, então é uma partida difícil, né? Jogar lá nos aflitos nunca é fácil. E no final de semana, né, no domingo, às 4 horas da tarde, tem Vasco da Gama e Cruzeiro, então uma sequência de 3 jogos complicada para o Vasco, né? Qual você espera o resultado do Vasco, Juliana? Você acha que o Vasco pode tirar quantos pontos dessa sequência, contando com esse jogo do Grêmio já de ontem, né, de 3 jogos?
Eu não vou cravar nada, né, porque depois a torcida do Vasco vai vir atrás de mim reclamando que eu ziquei o time, mas eu acho que dá pro Vasco tentar conseguir sua primeira vitória fora de casa contra o Náutico, que é um jogo difícil lá nos aflitos. O Náutico é um time chato, digamos assim, mas também é um time que está na zona de rebaixamento, então teoricamente é mais fraco e dá para o Vasco tentar fazer alguma coisa. O jogo contra o Cruzeiro é o jogo mais difícil, ainda acho que é o jogo mais difícil dessa sequência, porque o Cruzeiro ainda é o líder do campeonato, então vai ser um jogo duro. Então, pensando em Vasco e Cruzeiro em São Januário, ainda lembro daquele episódio da Série B passada que o Vasco estava ganhando por 2-1, teve aquele erro no placar e apareceu que no final do jogo o jogo tinha terminado empatado. Eu só espero que não tenhamos mais uma confusão dessas no próximo jogo.
Aquele episódio lá foi pro torcedor vascaíno esquecer, né? O Vasco tinha marcado um gol, né? Só que a transmissão da partida, a transmissão da TV Globo, não mostrou que o gol havia sido anulado, né? Então, quando acabou a partida, o torcedor vascaíno viu lá o placar de 2-1, se eu não me engano, e aí logo depois foi descobrir que o jogo terminou em 1-1, né? E aí Isso aí já complicou ainda mais a situação do Vasco na reta final daquela Série B. Concordo com você, Juliano. Acho que o Vasco dá para conseguir um empate contra o Náutico fora de casa e contra o Cruzeiro. Eu acho que a derrota dentro de casa seria terrível, né? Você perder dentro de casa, ainda mais para um adversário direto, é muito ruim. Então, acho que um empate, dependendo de como for o jogo, uma vitória, serão resultados, acho que até que bons pro Vasco, né? Mas, Pedro, deixa eu só te perguntar um negócio assim, que a Juliana mencionou, né? Daquela bola na trave do Palácios no final da partida. Apesar dele não ter feito gol, né, e ter ficado perto de fazer esse gol e dar a vitória pro Vasco, você vê que ele se emocionou, né, logo depois disso, meio que com raiva, né, triste, porque queria ter marcado aquele gol e seria o primeiro dele com a camisa do Vasco, né. A gente vê no campeonato passado, né, que muitos jogadores do Vasco não tinham, pareciam que não se entregavam tanto dentro de campo, né. A estratégia de contratação do Vasco foi diferente para esse ano. Então, mesmo que não sejam jogadores tão bons tecnicamente, é importante ver que eles se importam com o time, né, que eles querem mostrar dentro de campo, querem mostrar para a torcida que eles podem jogar no Vasco.
É, e aí, Hugo? E aí, Juliana? E aí, ouvintes da Audiativo? Cara, eu acho que concordo com você, Hugo. Eu acho que a maior diferença entre o Vasco esse ano e ano passado tem sido, assim, a entrega dos jogadores, né? Porque ano passado era aquela, né? Eles achavam que era qualquer hora eles ganhavam o jogo e eles iam subir de qualquer jeito, e esse ano não. Você vê que o time tá com garra, tá com uma gana. E apesar de não ter ganhado o jogo ontem, cara, a gente viu que o Vasco jogou bem melhor do que o Grêmio, né? Dominou a partida. Só faltou fazer o gol, que realmente é uma parte muito importante do futebol, né? Parou na trave. Mas, cara, eu acho que nessa sequência que o Vasco tá, eu acho que o Vasco vai subir, que é o mais importante nesse momento. Ganhar a Série B, eu não sei, porque o Cruzeiro também tá muito bem, mas enfim, o mais importante que é subir, eu acho que o Vasco vai subir. Em relação ao ataque, o Vasco só precisa ainda caprichar um pouco mais pra fazer o gol, porque o ataque dele ainda tá ganhando de 1-0, 2-1, no máximo 2-0, que foi o último jogo sem ser esse. Mas assim, em relação à defesa, cara, o Vasco é a melhor defesa da Série B, assim, uma defesa muito segura. Só tomou 3 gols nesses jogos, então eu acho que isso é um ponto, assim, muito positivo, principalmente do Zé Ricardo, né, a se destacar, né? Então o Vasco é um time muito sólido defensivamente, e só precisa ajustar algumas coisas ali no ataque, mas assim, você já vê que uma defesa forte eleva muito o time, né? O Vasco já tá ali no G4, já tá bem firmado, então acho que essa entrega dos jogadores também tá fazendo muita diferença e acho que a gente tem tudo para subir.
Tem até aquela frase famosa, né, que um ataque forte você ganha jogos, uma defesa forte você ganha campeonatos, né, e o Vasco vem se mostrando sólido defensivamente, né, não vem apresentando tantos problemas, como você bem falou, não vem concedendo tantos gols, né, muito também por conta do goleiro Thiago Rodrigues, que chegou essa temporada e vem se mostrando um baita goleiro. Então acho que eu tô totalmente de acordo com você, Pedro, acho que é só refinar o ataque, né, ainda tem umas questões a se acertar. O Vasco ainda não tem aquele goleador que se imaginava, né? O Raniel até vinha fazendo gols no início do ano, mas não manteve esse nível na Série B. Mas eu também acho que o Vasco está no caminho certo, né? Apesar da desconfiança da torcida em relação ao trabalho do Zé Ricardo, acho que o Vasco está no caminho certo e vai sim subir. Pois é, mas vamos parar de falar do Vasco da Gama e vamos para o Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras perdeu para o Flamengo no final de semana, lá do domingo às 6 horas da tarde, para o Flamengo por 2-1, né? Apesar de ter amassado o Flamengo, sinceramente, né? Foi um apavoro do Fluminense no Flamengo, infelizmente não conseguiu ganhar, né? O Hugo Souza, que foi tão criticado pela torcida, né? E o Andrés Pereira, que foram meio que os heróis do time, né? Na partida, foram os dois melhores jogadores do time. E o Fluminense, do Diniz, que sempre foi tão criticado por não conseguir fazer gols, né? Que sempre criava muita chance e não finalizava bem. Dessa vez, eu acho que foi diferente, né? Eu acho que o Fluminense finalizou muito bem, só que não contava com um goleiro que estava inspirado, né? Parecia o Courtois na final da Champions League contra o Liverpool. Mas, Juliano, o Fluminense vai ter um reforço, né? Para esse segmento da temporada. Eu acho que um velho conhecido da torcida vai retornar ao tricolor carioca.
Sim, o Michel Araújo tinha sido emprestado para um clube do futebol árabe, que eu não vou me atrever a dizer o nome, que eu não consigo pronunciar direito, que acabou o prazo do clube para exercer a compra do Michel Araújo, então ele está voltando Tricolor e o técnico do Fluminense, Fernando Diniz. Assim que ele chegou, ele já tinha consultado o Fluminense, o clube, né, sobre a situação do jogador, que é um jogador que interessa a ele. Nos últimos 33 jogos da temporada dos Emirados Árabes, o Michel Araújo foi titular e fez 13 gols, era titular absoluto do time do Odair Helman. Então eu acho que vai ser um bom reforço para o Fluminense e a torcida gosta dele.
Eu também acho que ele pode ser um jogador útil ao Fluminense. Se não me engano, ele foi pro time do Al-Assad, Juliano. Acho que é assim que se pronuncia. Era o time que, treinado pelo Odair Helman, treinador que treinou o Internacional e o Fluminense aqui no futebol brasileiro. E eu, sinceramente, não me lembro do... não entendia na época por que do Fluminense ter negociado esse jogador, porque foi sempre um jogador que eu gostava do Michel Araújo. Eu achava que ele era um jogador interessante. E eu acho que, como você, Juliano, acho que também só tem a agregar pro Fluminense, né? Fluminense, às vezes... Eu acho que o Fluminense se reforçou esse ano, mas eu acho que jogador bom nunca é problema, né? Sempre é solução. E é mais uma opção para o treinador do Fernando Diniz para esse segmento do segundo semestre, né? Ele ainda não pode jogar agora, ele ainda tem que esperar um tempo para que a situação dele seja regularizada, né? Tem umas questões burocráticas para o Fluminense se acertar ainda, mas eu acho que quando chegar, né? Para chegar, vestir a camisa e já entrar em campo. Acho que é um jogador que tem tudo para agregar. E só falando dos números dele, né? Lá nos Emirados Árabes, foram 33 jogos e 13 gols. Então, um jogador que tem mostrado um faro artilheiro aí na sua passagem pelo exterior. Então, o que você acha, Pedro? Também acho que o Michel Araújo pode agregar ao Fluminense?
Então, o Michel Araújo, ele vai voltar pro Flu. Eu acho que é uma boa opção ali para ocupar o setor de meio atacante, né, do Fluminense. Ele vai concorrer com o Ganso e com o Natan. Lá na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, ele não foi mal, né? Ele fez 13 gols em 33 jogos, mas a equipe saudita acho que não quis exercer a opção de compra, né, que era de 3 milhões de dólares. E ele vai voltar pro Flu. Eu acho que isso só vai agregar mais o elenco do Fluminense. Ele não é nenhum craque, mas assim, sempre é bom ter mais um elenco recheado, né? Principalmente nessa posição, quando um se machucar, o outro, ou pode até usar os dois, o Ganso, ele, ou até o Natan. Então acho que isso é bom pro Fluminense, cara, esse retorno dele, porque sempre agrega o elenco.
Agregar sempre agrega, né? Como eu disse antes, bom jogador, acho que chega e já veste a camisa. E Pedro, outra notícia que teve nessa semana, né? Se não me engano, foi ontem, foi que o Fluminense anunciou que o campo 2 do CT Carlos Castilho, né? O campo 2 do Fluminense agora tem o nome do Abel Braga, né? Abelão, que é um treinador super vitorioso pelo Fluminense, conquistou 3 títulos cariocas pelo Tricolor, os títulos de 2022 desse ano, né? 2012 e 2005, e também o Campeonato Brasileiro de 2012. Acho que é um treinador, né, Pedro, que apesar do desgaste que ele teve nessa temporada, é uma figura histórica já do clube, né?
Não, com certeza, o Abel, assim, apesar da passagem dele, que as últimas passagens dele não terem sido tão vitoriosas assim no Fluminense, mas ele é um cara assim que é, pô, um dos maiores técnicos da história do Flu, né? Ele, aquele time histórico de 2012 do Fluminense, conquistou o Brasileirão. A torcida tem um carinho por ele, apesar dos apesares, né? Então acho que é uma homenagem mais que merecida para ele essa nomeação desse campo aí, porque o Abel é um cara que sempre deu tudo, entregou tudo assim para o Fluminense, ele vivia para o Fluminense. Então é um cara muito profissional, eu acho que vale a homenagem, cara, porque o que ele já conquistou pelo Fluminense é muito grandioso.
Com certeza, né? E o Fluminense também é importante para ele, não só na questão de título, né? Na questão do futebol, mas também na questão emocional, né? Quase que espiritual dele. A gente nunca vai esquecer daquele episódio quando o filho do Abel morreu e o corpo do filho foi velado lá no Salão Nobre do Fluminense. E o Maracanã fez aquele minuto de silêncio lindo em homenagem ao filho, né? O Abel se emocionou. Então, mostra que essa relação entre Fluminense e Abel vai além, né, do campo, né? Muito mais do que isso. E que bom que o nome dele fique eternizado agora no clube. Mas vamos sair do Fluminense e vamos para o Flamengo. O Flamengo viveu uma crise há uns dias atrás, né? Uma semana atrás mais ou menos, só que com essa sequência de 4 vitórias consecutivas, acho que esse clima deu uma baixada, né? Acho que a pressão da torcida diminuiu, mas mesmo assim a torcida espera uma vitória contra o Fortaleza, né? Que é o lanterna do Campeonato Brasileiro na Série A. Conseguiu, é verdade, a classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas está em 20º colocado na competição, tem apenas 2 pontos. Então é um clima de expectativa de vitória para o Flamengo. E falando na torcida, Pedro, A torcida do Flamengo, apesar do time não vir correspondendo em campo, a torcida do Flamengo vem dando um verdadeiro show nas arquibancadas, né?
É, a torcida do Flamengo sempre faz a parte dela, né? A média de público pagante do Flamengo como mandante essa temporada no Brasileirão é de 57 mil pessoas. Então, assim, acho que se não é qualquer coisa, a torcida do Flamengo é uma massa, uma nação que sempre vai junto com o time. E a sequência do Flamengo, cara, ele vai ter que aproveitar, porque vai pegar quatro adversários que estão, assim, em crise, né? Que é o Fortaleza, agora no domingo. Aí vai pegar o Bragantino, o Inter e o Cuiabá. Essa é a sequência dos jogos do Brasileirão. E esses quatro times estão instáveis. Eles não tiveram os melhores jogos nas últimas partidas, né? Então o Flamengo tem que aproveitar, tem que pontuar bastante nesses jogos. E contra o Fortaleza, cara, eu acho que com o apoio da torcida, com 60 mil pessoas lá gritando, eu acho que o Flamengo tem total condição de ganhar esse jogo. Até porque o Fortaleza ainda não venceu no Brasileirão, né? Tá com apenas 2 empates, se não me engano. Então é uma oportunidade que o Flamengo não pode perder. Com o apoio da torcida, ganhar esse jogo.
É, Pedro, uma sequência assim que é favorável pro Flamengo, só que tem adversários que o Flamengo historicamente tem problema, né? Como, por exemplo, o Bragantino, que sempre dá trabalho pro Flamengo, e o Internacional, que sempre é um adversário difícil. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Juliana lá no começo do programa. Qual seria para você, sei lá, o somatório de pontos dessa sequência de 4 jogos? Quais que você espera, sabe, que seria um número aceitável para o Flamengo?
Olha, o número aceitável, eu diria que desses 4 jogos o Flamengo conquistar 9 pontos dos 12. Sendo otimista, talvez 10, vai, com 3 vitórias e 1 empate. Mas na prática eu vou dar 9 para dar uma margem de erro aí para uma derrota.
E você, Juliano, o que você acha dessa sequência? Concorda com o Pedro que pode ser entre 9 e 10 pontos seria aceitável?
É, eu concordo com o Pedro, sim. O Flamengo vai pegar o Fortaleza, né? Seguida, os jogos contra o Bragantino Internacional são fora de casa e depois pega o Cuiabá no Rio de Janeiro mesmo. Então, acho que o jogo contra o Fortaleza e o Cuiabá são os mais prováveis, com todo respeito ao Fortaleza e ao Cuiabá. Mas são os que a gente espera mais uma vitória do Flamengo, na vitória clara do Flamengo, ainda mais jogando com o apoio da sua torcida, que, como o Pedro mesmo disse, sempre faz a sua parte, está sempre lotando o estádio para apoiar o time. O jogo contra o Bragantino, lá em São Paulo, acho que também é um jogo difícil. O Bragantino é uma equipe que tem crescido com o passar dos anos, mas não é tão difícil contra o Internacional, que é um jogo que eu acho que é mais provável do Flamengo ter uma derrota. Mas vamos tentar ser otimistas e vai ser um empate. E aí seria essa média aí de 10 pontos.
É, acho que 10 pontos estariam perfeitos, né, para o Flamengo, se ele quiser crescer nesse campeonato brasileiro e entrar de vez na briga pelo título. Tava meio mal no início do campeonato, né? Até flertou lá no começo com a zona de rebaixamento, mas parece que agora vai engrenar. E falando do Flamengo ainda, né? Mas mudando de assunto, né? Vamos falar daquele que foi, mas que parecia que queria voltar, né? O Jorge Jesus, enfim, foi anunciado pelo Fenerbahçe da Turquia. Juliana, a gente espera que com esse anúncio do time turco, né? Pela contratação do JJ, a gente espera que esse delírio da torcida do Flamengo pelo Jorge Jesus diminuiu um pouco, né? Porque acho que tava um pouco demais.
É, eles estavam fazendo uma campanha bem empenhada pela volta, né, do Jorge Jesus ao Flamengo, por conta daquele ano mágico de 2019. O Jorge Jesus é um dos grandes treinadores da história do Flamengo. A torcida gosta muito dele, queria até muito voltar a ver aquele time que colocava medo em todo mundo, que a gente se acostumou a ver jogar, que era lindo de assistir jogando. Mas agora ele foi anunciado definitivamente lá pelo Fenerbahçe e agora não tem mais volta, né? Não tem mais tanto o que ficar empenhado.
E você, Pedro, o que você acha disso tudo aí do Jorge Jesus? Acha que, enfim, a pressão sobre o Paulo Sousa vai diminuir ou vai continuar alta?
Ah, eu acho que no Flamengo é tudo uma imensa, constante pressão, né? Mas acho que agora que o Jorge Jesus foi anunciado no Fenerbahçe, pelo menos vai dar uma diminuída nesse instante, né? Mas com certeza quando o Jorge Jesus for sair do Fenerbahçe ou quando o Paulo Sousa for demitido em algum momento, né, vai voltar essa pressão do Jorge Jesus, porque acho que a torcida é muito... é viúva, né? A torcida do Flamengo é viúva do Jorge Jesus, infelizmente. Então a qualquer momento de vacilo ali vai ter gente lembrando dele, e isso é uma coisa assim constante. Até que ele volte, isso nunca vai parar, infelizmente.
É, parar mesmo, eu acho que eu concordo com você, acho que nunca vai parar, mas a gente espera que pelo menos dê uma relaxada nisso, né, que deixem o português Paulo Sousa trabalhar e que essa página seja virada do Flamengo, mas não esquecida, né, Jorge Jesus é eterno e continuará sendo na história do Flamengo. Mas vamos parar de falar do Rubro Negro e vamos para o Botafogo. Música. O Botafogo perdeu no último domingo, né, pro Curitiba, fora de casa, perdeu por 1-0, gol do Igor Paixão, um Botafogo que não jogou bem, né, teve muitos problemas no ataque, acho que o Erisson não estava tão inspirado como nas últimas partidas. Então o Botafogo que teve essa semana, né, justamente para afinar essa questão ofensiva, mas que acho que foi um problema, Pedro, somente desse último jogo, né? Porque o Botafogo tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro.
É, eu espero que sim, cara. O Botafogo vem numa fase excelente aí. Perdeu. Eu, como no programa passado, eu avisei que o Curitiba não é um time bobo. Igor Paixão tá numa excelente fase, né? Atacante jovem dele. Mas, é assim, não foi uma derrota pra qualquer time, assim, se a gente for olhar. Foi lá em Curitiba, é um time difícil. Então, acho que o Botafogo tem tudo pra ser só uma pedra no meio do caminho, não ser o começo de uma queda de rendimento aí. Porque esse time do Botafogo é bom. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que isso realmente foi só um, assim, perdeu pontos bobos. E acho que consegue recuperar.
Eu também acho que consegue que o Botafogo consegue recuperar, né? O Curitiba é uma equipe que vem dando trabalho nesse campeonato brasileiro. Eu não esperava que o Curitiba estivesse bem nesse início de campeonato. Ele também ganhou do Fluminense, é verdade, 3-2. Então é uma equipe que dá trabalho, não importa para qual time jogar no Couto Pereira, sempre é difícil, sempre é complicado. Ô Juliane, sobre essa questão ofensiva do Botafogo, né? O Botafogo tem o Erisson, que vem se mostrando um artilheiro, mas o sonho mesmo do botafoguense é o Jarrage, né, lá de Israel. Acho que até o John Textor tá fazendo campanha para ele, enfim, chegar no Botafogo, né?
Pois é, o John Textor mandou um recado pro Jarrage, disse que a água está quente no Botafogo, e a torcida comprou essa ideia, né, de trazer mais esse reforço de peso pro time. O Botafogo, que é um elenco que ainda está em construção, está se formando, apesar de ter perdido pro Curitiba, tem obtido uma sequência de bons resultados, né? Tem um padrão, e agora está esperando a janela que abre, a próxima janela de transferências vai abrir de julho. E para a principal esperança do Botafoguense, do clube nesse momento, é a vinda do Jarrage, que eles ainda não desistiram. O John Textor até se ofereceu para ajudar, encontrar casa para eles no Rio, para a família dele, para ajudar na adaptação. Então eles estão bem empenhados em trazer o Jarrage.
Então sim, né? Essa novela já vem se arrastando há um bom tempo, né? A torcida do Botafogo vem fazendo muita pressão nas redes sociais, essa pressão boa para que o Jarrage enfim chegue no Rio de Janeiro, né? Desembarque aqui na cidade maravilhosa. Um dos próprios diretores de futebol do clube, né, o André Mazzucco, disse que essa pressão, que toda essa pressão que a torcida do Botafogo tem feita nas redes sociais do Jarrage, isso ajuda o jogador se convencer de que o Rio de Janeiro é o melhor lugar para ele seguir sua carreira, né? O único ponto que, segundo a reportagem do GE, ainda balança o Jarrage é a segurança da cidade. Ele disse que ele está meio receoso em vir para o Rio de Janeiro por conta dessa questão da violência, né? Que a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade violenta, mas a gente espera que ele se convença disso, né? Que ele tem condição de se proteger nessa cidade aqui, e a gente espera que ele venha aqui para o futebol brasileiro. Uma das pressões, né, Pedro, que o Don Texas tem brincado, foi uma foto que ele postou num dos camarotes lá do Newton Santos com fogo hebreu, né, que tem referência à nacionalidade do Jarrage, que ele é israelense, né? Então interessante também, até mesmo ver o John Textor empenhado nessa busca pelo atacante.
É, o John Textor tá tentando de tudo, todos os artifícios ali, né, pra contratar esse reforço, cara. É, até é curioso, né, é criativo da parte dele. Mas é, a respeito dessa questão da segurança também, cara, eu acho que aqui, os jogadores aqui no Rio, a maior preocupação deles é a questão da torcida, né? Assim, de pressão. Teve agora um episódio recente do William, do Corinthians, que sofreu ameaças contra a família dele duas vezes, assim. Isso quase não acontece lá no futebol europeu, né? Mas, assim, em questão de assalto, essas coisas, a gente vê direto na França, jogador tendo casa invadida, assim. Então, eu acho que é uma escolha dele. Se ele vier pra cá, ele não vai morar em qualquer lugar, né? Vai morar na Barra, no Recreio. Lá, ele vai morar numa cobertura, então, assim, acho que a escolha dele tem que ser muito mais esportiva do que de segurança nesse momento, porque, e é uma boa escolha esportiva se ele vier pra cá. Então, eu acho que vai ter um final feliz, sim, essa novela. Acho que o Jarrage vai fechar com o Botafogo.
Pois é, e acho que como todos sabem, né, para um time que funciona dentro de campo, também precisa de um centro de treinamento à altura, né, que possa fornecer toda uma estrutura aos jogadores da base e aos jogadores profissionais, para que se tenha um bom nível de treinamento, né, bons equipamentos, uma boa estrutura, para que tudo dê certo, né, nada é fruto de uma desorganização, pelo menos idealmente. E nesse sentido, né, o Botafogo pode ter problemas em 2023, caso não seja quitada uma questão referente ao centro de treinamento atual, né, que é o Espaço Lanier, se não me engano, está localizado lá na Barra. Assim, os irmãos Moreira Salles emprestaram 30 milhões na época à associação do Botafogo, só que como o Botafogo vem enfrentando problemas, essa dívida não foi honrada. Né? Então agora os irmãos estão analisando, né, o que fazer. Estão em negociações com o John Textor para saber o que vai ser do Botafogo, desse centro de treinamento do Botafogo. Esses irmãos Moreira Salles já até ofereceram fazer parte, né, ter alguma participação na SAF para que esse espaço seja, enfim, cedido ao Botafogo. Acho que o mais importante para o torcedor botafoguense é que, caso esse espaço do Aninha seja, de fato, o centro de treinamento do Botafogo pelos anos a seguir, né, é que ele seja reformado, que seja feita toda uma reestruturação para que seja algo muito mais moderno, que eu acho que o Botafogo peca muito ainda em organização física mesmo, né, digamos assim.
Sim, cara, todo grande time precisa de um bom centro de treinamento, né, para funcionar. Agora que o John Textor assumiu o Botafogo, tá com grana, então acho que, assim, um dos investimentos iniciais dele tinha que ser um investimento num centro de treinamento melhor, assim, muito mais moderno. Grandes clubes do Brasil começaram a se estruturar, a gente vê que estão se destacando, né? Que é o caso do Atlético Mineiro, que tem a cidade do Galo, tem o Palmeiras, tem o Flamengo, que tem o CT Jorge Elal. Assim, são CTs muito modernos e que com certeza ajudam em campo, né? Ajuda o time, porque você tem academias modernas, você tem vários campos, estruturas para dormir. Então, tipo assim, um centro de treinamento moderno sempre vai ajudar no campo. Então, acho que é muito importante o Botafogo ter ou manter esse espaço Lanier e reformar, como você falou. Então, acho sim importante o Botafogo manter esse espaço Lanier. Tem que resolver a questão com os irmãos Moreira Salles, né? A questão das dívidas. Mas, enfim, assim que o Botafogo se modernizar, assim, com esse projeto grande que eles estão, acho que aí pode começar a pensar em coisas grandes, cara. Não só o centro de treinamento, mas também como contratações, sócio-torcedor. É tudo uma simbiose, né? Que vai se juntando. São vários fatores que formam um time vencedor. Então, acho que o Botafogo está nesse caminho, com esse investimento forte.
É, Pedro, eu concordo com você, né? O centro de treinamento é fundamental para um clube, né? Você falou bem do Palmeiras e do Flamengo, né? Da cidade do Galo também. O centro de treinamento se torna cada vez mais importante nesses anos, atualmente, né? Principalmente quando o futebol se moderniza cada vez mais. A gente tem até um pouco de inveja com os centros de treinamento lá da Europa, né? Que são verdadeiras, quase que cidades praticamente de tão grandes. E para quem quiser ver a importância que um centro de treinamento, tamanho da importância de um centro de treinamento para o clube, é só ver o que o Talleres de Córdoba, né, da Argentina, que foi adversário do Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores, está reformando, né, promete ser um dos maiores centros de treinamento das Américas. Então é impressionante que o Botafogo consiga, enfim, resolver essa situação, né, seja ficando no espaço do União ou construindo, né, uma outra em algum outro local do Rio de Janeiro. Mas é isso, galera. Nosso pontapé de sábado vai ficando por aqui, né? A gente espera muito que você tenha gostado de mais um programa. A gente faz com muito carinho, com muita dedicação, por esses nossos grandes cariocas, né? Que nos estressam, mas que também nos dão muita alegria. Então a gente se vê na próxima semana, né? Eu espero que com boas notícias para vocês. Então é isso, Pedro. Valeu. Até semana que vem.
Valeu, gente. Um abraço. Até semana que vem. E assim, tô otimista, cara. Essa semana os quatro grandes do Rio vão vencer os jogos, cara. Eu estou confiante.
É, mas valeu, Juliana. Até semana que vem.
Tchau, até semana que vem. E espero que na semana que vem a gente venha dar boas notícias com quatro vitórias dos nossos clubes cariocas.
Agora, pra finalizar de verdade, né, não se esqueça de seguir nossa página no Instagram, @audioativo.br, porque é por lá que você fica sabendo de cada programa novo que sai na web Rádio Audioativo, e de acessar nosso site www.audioativo.com, que lá você escuta os nossos programas, né, escuta os nossos programas de notícia, de cultura, de entretenimento, de esporte, e a nossa grade completa fica tudo disponível lá no audioativo.com. Então, muito obrigado por ouvir mais uma vez esse podcast, né, e obrigado também ao professor Gabriel Colais, né, que nos dá a oportunidade de falar de uma das nossas paixões, que é o esporte. Então, obrigado a ele e obrigado a vocês que são ouvintes assíduos desse nosso pontapé. Até semana que vem. Um abraço, bom final de semana. Tchau.
Thank you.